Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos falar sobre Elis Regina. A gaúcha de 1,53m de altura foi uma das maiores, se não a maior cantora do Brasil. Dona de uma voz poderosa, a Pimentinha tinha uma afinação impecável, improvisava uma melodia inquieta, transitava entre a técnica e a emoção com maestria. Se o tom do compositor era de deboche, ela ria durante uma nota ou outra, mas se era de tristeza, era capaz de chorar sem perder de vista o ritmo ou a nota certa. Antes de apresentar o entrevistado deste episódio, vamos ouvir um resuminho da biografia de Elis Regina.
A história de hoje em um minuto.
Elis Regina Carvalho Costa nasceu no dia 17 de março de 1945, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Cresceu em uma vila operária, admirando cantores de vozes fortes, como Ângela Maria e Calbi Peixoto. Aos 12 anos de idade, participou de um programa de rádio. Aos 16, lançou o primeiro disco e não parou mais. Revelou compositores, passeou entre o bolero, o samba, a bossa nova, gravou dezenas de discos, apresentou programa de TV, levou a cultura do Brasil para o exterior. Ficou conhecida pelo gênio forte, mas também pela genialidade do seu talento. Casou-se duas vezes, teve três filhos. Viveu muito, apesar da morte precoce, aos 36 anos de idade. E ainda hoje é estrela absoluta da música popular brasileira.
Quem vai nos contar a história de Elis é o jornalista especializado em música, Júlio Maria. Ele é autor do livro Nada Será Como Antes, a mais recente biografia lançada sobre Elis Regina. Júlio, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Na Trilha da História.
Isabela, obrigado você, eu que agradeço. Tem um prazer aqui grande falar com Brasília, Rádio Nacional. Muito orgulho falar com vocês. Obrigado pela procura.
Brasília, Rio de Janeiro, Amazônia e a internet, né? Brasil, mundo. Vamos falar sobre Elis, né, Júlio?
Vamos lá.
É impossível a gente conseguir dar detalhes sobre a vida toda da Elis. Isso só lendo o seu livro mesmo. Mas eu proponho que a gente converse sobre alguns tópicos envolvendo o trabalho, a personalidade e os relacionamentos da cantora. E eu queria começar falando sobre a família e o início da carreira, Júlio. Como que Elis se envolveu com a música? Quais eram os ídolos de infância? E qual foi o papel do pai dela para que ela conseguisse despontar no cenário musical?
Olha, a Elis, ela tem uma infância ainda muito normal, entre aspas, das pessoas que tinham aquela infância nos anos 60, né? É no interior de Porto Alegre, né? Na vila do Iapeí, que é considerado ali um subúrbio, mas classe média ali de Porto Alegre, né? E a Elis recebendo música pela Rádio Nacional. Então, os ídolos da Elis, Isabela, eram, primeiramente, Calbi Peixoto, ela sempre citava isso, né, a importância do Calbi, quando ela era criança, e Ângela Maria, né, que vão os dois aí moldar a voz da Elis Regina.
Com vozes fortíssimas, né? Eles tinham vozes poderosas, né?
Vozes poderosas. Engraçado que a Elis vai surgir depois na Bossa Nova, que é um movimento de vozes pequenas, né? De vozes baixinhas, com essa influência de Ângela Maria e de Calbi, quer dizer, cantando para fora de novo, que vai causar muito estranhamento, né? Então a Elis, ela vai para a Rádio Farroupilha e depois ela muito rapidamente passa nessa rádio pequena e depois ela é descoberta pela Rádio Gaúcha. Então duas rádios já disputam Elis Regina, isso quando ela tem 15 para 16 anos, né? Ela já é disputada estudada aí lá no meio das rádios, lá em Porto Alegre. E cantando, então, num programa da Rádio Gaúcha, é quando ela vai aparecer pela primeira vez, ali muito pequenininha, aos 12 anos, ela tenta cantar, não consegue, volta mais tarde, né, ela trava. A primeira experiência da Elisa é muito traumática, ela trava diante do microfone, e depois a mãe leva de novo e diz, olha, se você me aprontar de novo, você vai se ver comigo, ameaça a Elisa Regina, ela vai, menininha, chega lá, ela canta esplendorosamente. É a primeira, assim, imagem, primeira memória que as pessoas têm, que eu entrevistei, que trabalhavam na época, ou que eram amigas de rádio, se tornaram depois amigas no elenco da rádio, foi essa, da Elis, diante do microfone, cantando para aquele programa de auditório, né, uma pequena plateia ali, e realmente... A voz que saía da Elis era uma coisa de uma pessoa
maravilhosa,
muito mais,
né,
velha. Agora, do que ela.
É impressionante pensar que até a Elis, gente, até a Elis já travou, né? Então a gente relativa nossos fracassos na vida, né?
Que bom a gente saber disso, né?
E o papel do pai dela? Ele foi o primeiro empresário da Elis?
Isabela, você sabe que eu acho que isso aí, a história do pai, pra você ver como às vezes a gente tem que retratar essa liberdade poética que os filmes têm, e que eu concordo, né? Eu acho que filme é filme, não tem aquela obrigação, aquele compromisso com a história que a biografia tem no livro.
Né? É, você tá fazendo referência ao último filme que foi lançado, né? Sobre
exato.
Elis.
Uhum. Elis, exatamente. O filme da Elis, da direção do Hugo Prata, com a Andréa Horta no papel, né? Ele faz isso, ele coloca o pai numa função muito mais importante do que, na verdade, teve. Por quê? Porque, na verdade, a Elis, quando começa, o pai não é um incentivador da Elis Regina, uhum, né? Quem incentiva primeiro é a mãe.
O que, pai, inclusive, levou para esses programas, né, de auditório.
Exatamente. É, a mãe queria ser cantora, eu entrevistei a Dona Irci, ainda viva, infelizmente, 2 anos depois da entrevista, ela morreu antes da biografia sair, inclusive. Então ela tinha essas memórias, né, de que ela me dizia assim, não, eu queria ser cantora. A Dona Irci, mãe da Elis, queria ser cantora, mas a família muito tradicional não permitiu que ela cantasse, casou logo com o seu Romeu, que também não gostou da ideia. Então o seu Romeu, pai da Elis, não via a música da Elis Regina com a seriedade, ele não levou a Elis para cantar naqueles primeiros programas que a gente falou, né, da rádio. Aí o que acontece? Quando alguma coisa dá certo, a Elis vai para o Rio de Janeiro, isso já em 64, ele vem com ela, né? E passa a receber, a Elis era uma menininha, ele que vai receber o cachê da Elis, e ele vai usar esse cachê para ele também.
Ele se aproveita um pouco dessa situação?
É verdade, se aproveita um pouco, se escora muito na Elis, ela tinha um pouco de angústia quando lembrava desse episódio, né? Então o pai, ele aparece na história quando a Elis começa a se mostrar viável musicalmente, né, financeiramente, e não só aparece, como traz também, a família vai para o Rio de Janeiro atrás desse ganho também da Elis. Ninguém trabalha, né, fica só todo mundo em cima da Elis.
Por conta da Elis, né? A Elis era provedora da família, né?
Provedora, fazendo show no Beco das Garrafas, né, ganhando muito pouco ainda, mas já tendo esse peso de levar a família nas costas. Essa história, Isabela, é aí que a Elis começa a se armar para o mundo, né? Porque depois todo mundo fala, nossa, ela era uma pessoa intempestiva, imprevisível, o humor mudava, bipolar, mas eu tenho para mim que a Elis começa a se armar para esse mundo muito agressivo.
Esse mundo cão, né?
Esse mundo cão começa a se armar nesse momento. A paz da Elis Regina acaba por volta dos 15 anos de idade, né? Se for pensar bem, essa menina foi tirada, não teve uma adolescência normal, acabou aos 15 anos e ali ela virou o furacão que virou e foi embora, muito, sempre muito disputada por homens que tinham suas segundas intenções, não só, né? De várias formas aí, eles eram um alvo muito grande mesmo.
Agora a gente está falando do início da década de 60, né? Na época da Jovem Guarda e tudo mais. O primeiro álbum que ela conseguiu gravar foi nessa onda, né, Júlio? Não era muito a onda dela, né?
Mas... Não era. Viva a Brotolândia. Né? É um disco que é uma tentativa de fazer uma nova Celi Campelo. Você imagina, né? A Elis Regina... se submetendo, coisa que ela nunca mais faria na vida, nunca mais deixaria um executivo de gravadora dizer o que ela gravaria. Ela aprendeu isso muito cedo.
Mas coisa de iniciante, né? Que não tem esse poder de escolher o repertório, né? Ela teve que ir na onda da época, surfar a onda da época.
Foi na onda da época, caiu nas mãos de um tigre chamado Carlos Imperial, né? O mesmo homem que lançou Tim Maia e Roberto Carlos, e também viu na Elisa um potencial lucrativo, né? Então a Elisa odiava esse disco.
E você, ouvinte, ficou curioso para ouvir a Elisa e Regina cantando uma música meio Jovem Guarda? A gente vai ouvir agora, né? Afinal, né, Júlio, tem uma importância histórica muito relevante.
Tem mesmo.
Vamos ouvir então uma das faixas desse primeiro disco lançado pela Elisa, intitulado Viva Brotolândia. A música é Babyface, que significa carinha de bebê em português.
Babyface, esse rostinho lindo, babyface, parece ingênuo, não é isso não. Babyface, esse seu modo estranho de olhar pra mim me faz acreditar que você sabe amar, mentindo, babyface. Não é isso, não. Babyface, que encontrei sorrindo e me deixou sonhando. Babyface, esse seu modo estranho de olhar pra mim me faz acreditar que você sabe amar, mentindo, babyface.
Nós ouvimos Babyface, uma das faixas do álbum Viva Brotolândia, primeiro disco lançado pela Elis em 1961. Hoje, no Na Trilha da História, nós estamos conversando com o jornalista Júlio Maria, autor da biografia sobre Elis Regina, intitulada Nada Será Como Antes.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Elis Regina.
Júlio, agora eu gostaria de falar sobre a Elis artista. Qual que era o diferencial dela? Por que que ela é considerada a maior cantora do Brasil, ou uma das maiores, na minha opinião, a maior cantora do Brasil? Qual que é o plus dela?
Olha, Isabela, eu entrei nessa história, eu gosto de falar uma coisa que primeiro assusta, assim, né? Eu não entrei como fã da Elis. É muito louco isso. Eu não fui, assim, o fã que fez a biografia do seu ídolo, sabe? A Elis praticamente caiu na minha mão quando me indicaram para uma editora para que eu fizesse.
Isso é bom para sua isenção, né? Para você investigar realmente qual era a vida daquele personagem, né?
Por isso que eu fico muito à vontade para responder essa pergunta que você me fez, né? Por quê? Porque, assim, eu não estou jogando confete no meu ídolo, né? Eu fui fazer uma biografia, fiquei lá 5 anos, falei com 130 pessoas, reouvi todos os discos, fui aos arquivos, e aí, no final, eu constato que é verdade esse negócio. Essa mulher realmente foi e
era
continua sendo. Nada foi igual, sabe? Eu, nas entrevistas que fiz, eu percebi, havia, assim, um assombro, elas se assombravam diante do artista. Então, eu acho que isso define e diferencia a Elis das cantoras, das quais a gente gosta muito, tem muito respeito e sente várias sensações durante um show, mas a sensação do assombro eu acho que ficou só com Elis Regina, uhum. E ainda não aconteceu de novo na música brasileira, né?
Tem, por exemplo, tem um episódio sobre ela ensaiando com a banda às vezes não levando ela tão a sério, por não ter essa educação formal na música, e a Elis dando um show em músicos, enfim, que estudaram muito, né? Tem isso mesmo, você conta isso também, né, Júlia?
É verdade, Isabela, porque a Elis tinha uma cabeça de músico, né? Ela era uma cantora, mas muda muito quando a gente fala que uma cantora tem uma cabeça. Ela pensava como instrumentista, né? Como se ela fosse uma trompetista ou às vezes uma baterista. Eu digo isso assim, cantando, ela fazia divisões na voz para dialogar com o baterista, por exemplo. Ou então ela usava um recurso no solo que ela fazia, no improviso de voz, como se fosse um trompete, sabe? Umas coisas que ela aprendeu ouvindo Chet Baker, ouvindo Edson Machado, baterista, que ela amava, né? Quando a Elis ia para um palco ou para um estúdio, ela falava de igual para igual com esses artistas. Então ela assustava muito, porque os caras estavam esperando mais um canário. Canário é o jeito que o músico pejorativamente chama o cantor. Né? É, porque o músico.
É, o canarinho,
sabe,
tá só ali cantando, né? A gente que estuda canário. E o canarinho vai lá só divertir, né?
É, o Hamilton Godoy do Zimbo Trio, que acompanhou a Elis, falou isso, falou: não, lá vem mais um canário. Eles não gostavam de acompanhar cantor. Por quê? O cantor é a estrela, né? É o popstar. É o cara que chega pra cantar sem nunca ter estudado, geralmente, não sabe ler partitura. E o músico vê aquilo com certo desdém. Então, a Elis muda esse jogo pela primeira vez, chegando, não lendo partitura, porque ela não aprendeu, mas ela chega falando de igual para igual. É, já muito madura, mas dizendo a nota que ela queria, o intervalo no piano que ela queria, a levada de bateria que ficava melhor na música. Então os caras ficavam assustados.
E ela tinha um ouvido impressionante, um ouvido absoluto ou semi-absoluto, porque ela conseguia distinguir as notas, né?
Impressionante. O Edu Lobo, que é um cara das harmonias, né? Imagina, a harmonia do Edu Lobo é estudada pelos jazzistas, né? Nas faculdades de jazz dos Estados Unidos. O Edu Lobo me disse isso, falou: olha, a Elis, ela não sabia exatamente o nome da nota, mas ela dizia: tá faltando ainda, Edu, tá faltando alguma coisa, procura aqui, procura aqui. E cantava a nota que ela queria, e ele ia, tocava e falava: tem razão, é, fica bom mesmo isso.
Ela não sabia o nome da nota, mas ela sabia o som da nota que ela queria, né?
Exatamente, o som ela sabia, ia no lugar certo. Então, quando ela demite uma banda no palco, Isabela, que você lembrou, é isso, né? Ela tinha também esse poder. Ela descobriu que o pessoal estava desgostoso com o salário, com o cachê que eles recebiam lá. E aí, a Elis descobriu, né, esse quase levante da banda contra ela, e a Elis pagava bem os músicos, é verdade. Ela queria saber sempre quanto o Roberto Carlos pagava para ela pagar mais, nem que fosse pouquinho a mais, mas ela queria estar na frente, né? Quando ela descobriu, ela ficou muito chateada, e aí num show aqui no interior de São Paulo, ela foi fazer um show com o Toninho Horta na guitarra e com o Wilson das Neves na bateria, só fera, né? Uhum. E ela falou assim: gente, agora aplaudam bastante, na última música, né? Aplaudam bastante, que é a última vez que essa banda toca comigo. E aí ela demitiu a banda no palco. É um episódio incrível, que eu acho que nunca aconteceu na história da música brasileira outra coisa parecida com alguém que demite a sua banda no palco, né?
Mas como alguém precisa de um carinho meu?
Então, para você ver a personalidade que essa menina criou, né, cedo, e já falando assim, em grosso, com os caras que eram já...
Já com experiência, né?
Muita, né? Muita, é verdade.
Tá certo. Vamos então a mais uma música do Na Trilha da História de hoje. Vamos ouvir Fascinação. Eu escolhi essa música, Júlio, pela dificuldade mesmo da música e pela interpretação fantástica da Elis Regina.
É lindo, e a forma como a Elis recebe essa música de uma amiguinha da escola, na primeira vez, eu entrevistei essa menina hoje é uma senhora, mas que levou para Elis a partitura de Fascinação, e a Elis cantou sentadinha, muito novinha, sentadinha numa escada da escola, cantando uma versão pela primeira vez, sem instrumento, de Fascinação. Essa música é muito simbólica na carreira dela, Isabela.
Perfeito, ótimo. Então vamos conferir Fascinação.
Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão, teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso pende e fascinação,
Nós ouvimos Fascinação na voz de Elis Regina. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o biógrafo da cantora, o jornalista Júlio Maria.
Na trilha da história. No programa de hoje, Elis Regina.
Júlio, vamos falar agora sobre os relacionamentos amorosos da Elis. Vai envolver a história dos relacionamentos e também da personalidade da Elis, né? São muitas histórias, mas vamos nos concentrar nos dois casamentos. O primeiro com Ronaldo Boscoli e o segundo com César Camargo Mariano. O relacionamento da Elis com Boscoli foi de amor e ódio desde o início, né?
É verdade, foi de amor e ódio desde o início. A Elis, ela tinha uma intensidade absurda, né? As coisas boas eram muito boas e as coisas desagradáveis também chegavam no limite quase insuportável para quem estava ao lado dela. Isso tudo tem a ver, Isabela, com aquela coisa que eu estava falando da armadura que ela meio que vai se formando para si mesma desde os 15 anos de idade, né? Então, quando ela se casa com o Ronaldo Boscoli lá em 69 para 70, né? É um relacionamento que já tinha começado muito complicado.
Pois é, eu queria saber esse iniciozinho desse relacionamento, Júlio.
Pois é, é uma loucura, ninguém imaginava que Ronaldo Boscoli fosse casar com Elis, porque os dois se odiavam.
Eram inimigos, né?
Eram inimigos, o Rio de Janeiro sabia disso, os músicos, né, as panelas todas já comentavam como que pode. Você sabe que tem uma frase do Carlos Imperial que diz assim, que Deus castigou Elis e Boscoli fazendo um se casar com o outro, né? Então você imagina, eram brigas assim que foram ficando muito sérias. O Miele, né, que me deu entrevista, maravilhoso.
Amigo dos dois, né?
Amigo dos dois, era esse equilíbrio que a Elis conseguia para manter o casamento um pouco mais, né? Porque o Miele entrava no meio, colocava um pano, né, falava, gente, vamos fazer outra coisa, vamos sair. Tirava um pouco aquele clima, mas era pesadíssima as palavras que eles falavam pro Ronaldo e vice-versa. É, parece tudo engraçado. E o Ronaldo ganhou uma mítica bem humorada, né? No filme, no musical. Mas na verdade era um jogo pesado, viu? Você imagina que tinha um menino aí no meio, João Marcelo Boscoli, né?
Filho dos dois, né?
Filho do Ronaldo com a Elis, e aí tinha uma criança ali. Então Fagner, olha só que história louca, o Fagner morou com eles.
Fagner compositor, cantor, né?
O cantor e compositor Fagner foi adotado pela Elis, praticamente, porque o Ronaldo Bosco, ele viu o Fagner no Rio de Janeiro quase passando fome e levou o Fagner para a casa deles. E o Fagner fazia o quê? Quando começava a briga dos dois, ele pegava no colo o João Marcelo e levava, ia brincar com o João. Então ele agradece o João Marcelo, porque salvava o Fagner nesses momentos constrangedores.
Ou seja, o negócio era bem pesado mesmo.
O negócio, né, era muito pesado. E acaba de um jeito também muito traumático, Isabela, porque a Elis conhece o Nelson Motta, né, e tem um relacionamento extraconjugal com o Nelson Motta primeiro, né?
Motta, que também é compositor, produtor musical, né?
Exato, que foi produziu dois discos belíssimos da Elis, né? Grande Nelson Motta, conheceu o jornalista também, conheceu Elis Regina e teve um caso, se apaixonou pela Elis. Elis casada com o Ronaldo Bôscoli, né? E o Nelson Motta era pupilo do Ronaldo Bôscoli, adorava o Ronaldo e ao mesmo tempo estava ali traindo o seu grande amigo. Uhum. Muito trauma nessa história. A Elis deixa o Nelson Motta, continua com o Bôscoli até que conhece o César Camargo Mariano.
Mas o Bosco, ele também traiu bastante a Elis, traiu, né? Inclusive no casamento, você conta.
É verdade. Você, olha,
no dia,
claro,
do casamento, gente. No dia do casamento, olha que afronta.
Longe de ser santo, o Bosco ele trai a Elis no próprio dia do casamento, não é? Com uma pessoa.
É rir pra não chorar.
É rir pra não chorar, uma coisa muito agressiva de novo, né? Olha, quando nasce o João, Isabela, a Elis descobre pela primeira vez um sentimento de amor mesmo, sabe? Aquele amor pacífico, ela nunca tinha experimentado.
É uma coisa mais doentia, né?
Era mais doentia. E aí, quando nasce o João, ela tem uma experiência verdadeira de mãe e faz aquela beleza daquela carta, né, que está no livro, para o João Marcelo. Ela faz uma carta para que o João só leia com 18 anos de idade. Mas ela morre antes, o João tinha 12 anos. Essa carta nunca tinha sido lida pelo João, até o livro aparecer, porque aí eu faço o livro, descubro a carta, e o João Marcelo vai ler a carta que a mãe escreveu para ele. Então é um depoimento belíssimo dela falando do amor incondicional, de como foi bom ele aparecer na vida. Então,
um pouco de afeto nesse mundo cão, né?
Afeto naquele lar, inclusive, né? Muito, imagina, Ronaldo bebendo, Ronaldo chegando bêbado, Ronaldo com várias mulheres, e ela também, enfim, acaba respondendo com a mesma moeda, ficando com o César Camargo. O César já entra no momento em que os dois estão praticamente separados, mas o César chega e assume a Elis Regina, assume musicalmente, Isabela. Isso é uma coisa muito importante, né?
Pois é, o César, o Ronaldo, ele era compositor, né, muito envolvido com a Bossa Nova, mas o César é um músico, assim, pianista, é uma outra fase da vida da Elis.
Outra fase da vida. A Elis vai lançar um disco, 72, é considerado o melhor disco dela. É o primeiro disco sob a administração, né, que a gente pode dizer, do César Camargo Mariano, né? O César chega, pianista, tecladista, arranjador, chega com uma cabeça completamente moderna para Elis, tira a Elis do velho, dos arranjos e de uma outra postura.
Ele molda a Elis, né? É uma nova Elis, né?
Ele molda a Elis, é uma nova Elis, a partir daquele momento, 72, ele faz a Elis acontecer, a Elis passa a ouvir coisas que não ouvia, e o César dá uma importância artística para Elis, que ela também vai conhecer aí com uma nova concepção de música, porque ele coloca um timaço para tocar, né? Hélio Delmiro na guitarra, Paulinho Braga na bateria, Natan, depois Marques na guitarra, substituindo Hélio Delmiro. Vai fazer o disco Tom Jobim em 74, né? Maravilhoso. Elis e Tom nos Estados Unidos. Uhum. Então, as grandes experiências musicais da Elis, as maiores, foram com, sem dúvida, César Camargo, que é o grande amor também da vida da Elis, né?
Mas qual que era a dinâmica dos dois? Com o Ronaldo Bosco, ele é briga, tapas e beijos, né? Com o César Mariano?
Olha, é bem diferente, Isabela, porque o César é muito diferente, né? O César, ele é um cara muito retraído até hoje. A gente não consegue entrevistar o César Camargo, porque é um cara muito na dele, né? Nada de holofotes, ele não suporta escândalos em público, sabe? Então ele é o oposto nesse sentido do Ronaldo Bôscoli, né? Ao mesmo tempo em que os problemas da Elis persistem. Ela tem crise agora de idade, ela chega aos 30, olha só, ela chega aos 31, 32, ela chega em crise. As meninas dão muito em cima do César, é bonitão, né?
Uhum. Ela é muito insegura, né, Elisa? A gente vê que ela era aquele furacão, né? Até um outro nome de um outro livro sobre ela é Furacão, Elis.
Furacão,
mas,
Elis,
é. Mas ela era uma pessoa insegura, uma mulher insegura.
Era muito insegura, isso é incrível, né? Porque ela tinha noção do tamanho dela, ao mesmo tempo em que ela ficava o tempo todo, não queria dividir o palco com outra cantora, para não ser apagada. E como mulher, né? Você percebe no livro essa insegurança, um episódio que ela está no banheiro junto com a Celina, que era uma secretária dela, amiga, e puxa a roupa para cima e fala assim: acha realmente que eu tô velha? Olha, veja se eu tô caída. Olha que cena triste, né?
Triste, né?
Né?
Ela precisar da confirmação de uma outra pessoa, né?
De uma outra pessoa. E era Elis Regina, não era, não tava caída. Não
e
tava
morreu até jovem, nem tinha como
morreu
caída,
jovem,
gente.
Morreu jovem, morreu jovem, 36 anos. Então, isso todo marca. O casamento do César também tem tempestades, mas elas são dentro de casa. Essa é a diferença.
Mas acaba também, né, Júlio? Por que que acaba?
Acaba também. Também é uma história mal contada, Isabela. Mais episódios de traição. Mais uma vez, desgaste, insegurança e traição. Infelizmente, o César não é associado a isso, a imagem, mas o livro, inclusive, narra um episódio delicadíssimo, que é o momento que o César começa a ter seus casos também extraconjugais. Tem um episódio que deflagra o final definitivo, que é quando uma mãe de uma menina que, com quem o César está ficando, vai até a casa da Elis e fala: olha só, vim te mostrar o seu marido, você vai conhecer hoje quem é seu marido. E leva a menina lá e mostra, e fala: o seu marido está tendo um caso com a minha filha e tal, tal, tal. Isso aí é uma história que não tinha nem sido revelado ainda, porque o César tem uma aura de que foi. Você vê o filme e você
perfeito,
vê o musical,
né?
Parece que ele não fez nada, parece que ele deu a louca e falou: estou mudando, quero mudar minha vida. Não é isso, né? Ela teve motivos também para deixar aquele casamento. E ela também começa a trair. Ela fica com o Guilherme Arantes, né? Ela fica com o Flávio Júnior, sabe? Então ela tem também esse momento também, de novo, muito triste, mas aí pega mais, porque aí a gente vai entrar na história das drogas daqui a pouco, mas pega muito porque a Elis fica insegura, ali ela deixa o homem da vida dela, e ali então, infelizmente, o mergulho é mais violento do que
o anterior, né?
Da separação do Bosco.
Então, Júlio, vamos a mais uma música do Na Trilha da História. Nesse clima de coração partido, vamos ouvir Atrás da Porta.
Muito
uma
bom.
Composição de Chico Buarque, na voz inconfundível e sofrida, nesse caso, de Elis Eita. Regina.
É isso aí.
Quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés. Pedra, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta, reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso. solto.
Nós ouvimos Atrás da Porta, na voz de Elis Regina. E nosso papo é com o jornalista e escritor Júlio Maria, biógrafo da cantora.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Elis Regina.
Júlio, como é que foi o comportamento da Elis durante a ditadura militar?
Olha, Isabela, ela teve... Primeiro que ela perdeu os seus grandes fornecedores, né? O Gil foi embora, 69, né?
As pessoas que escreviam as letras que fizeram as sucesso pessoas... na voz dela, né?
Exatamente. Os grandes compositores de Elis Regina na época, três grandes vão embora, né?
Vão pro exílio, né?
Exato, vão pro exílio. Chico Buarque vai pra Itália, né? O Gil e Caetano vão pra Londres. As pessoas começam a se preocupar com as suas próprias carreiras e a Elis fica, de certa forma, isolada e não é, é diretamente pressionada como os outros foram. Mas tem um episódio, esse episódio marca a vida da Elis de forma também traumática. Ela vai dar uma entrevista numa viagem que ela faz para tocar na Europa, um jornal holandês, um jornalista holandês pergunta, e aí, e aquela ditadura lá no seu país? E ela responde que, infelizmente, ela vive num país que é comandado por um bando de gorilas, né? Essa declaração demora alguns dias, na época, para chegar, mas chega no Brasil. E o bando de gorilas, né, os militares...
Os militares não iam gostar nada, né, de ser comparados.
Não gostaram nada dessa expressão. E muito bem, mantiveram Elis, apertaram o cerco contra Elis Regina. Como? Passaram a vigiar Elis. Então mandaram homens à paisana. João Marcelo tem essa imagem na cabeça até hoje. Homens à paisana vigiando...
João Marcelo, filho dela, né?
Uhum. Isso, filho. João Marcelo vendo homens civis vigiando a casa, sabe? A Elis, então, é chamada para depor, fica algumas horas depondo e sai de lá muito amedrontada, porque descobre que os militares já sabem tudo da sua vida. Até os cheques que ela manda para a mãe em Porto Alegre, eles conseguem rastrear. Claro, sabiam tudo, né? Então ela sai de lá, vai para casa e passa um tempo, Isabela. Vem um emissário dos militares no ensaio da Elis Regina para dizer o seguinte: olha, nós temos aqui um evento anual que são as Olimpíadas do Exército. Até hoje tem as Olimpíadas do Exército, né? E nessa semana das Olimpíadas do Exército, na semana do Exército, a gente quer que você faça um show. Olha, a Elis na hora sacou que era uma roubada e que era exatamente a intenção, era colocá-la nessa roubada dos militares.
É, ia fazer mal para a imagem dela.
Fazia mal.
Mal para o que ela sentia, o que ela pensava, né? Mas eles queriam botar ela numa fria.
Numa fria, exatamente. Foi inteligentemente os militares conseguiram colocar a Elis numa situação absolutamente difícil, porque ela tinha que cantar nas Olimpíadas. Se ela não cantasse, ela estava ameaçada. Ela sabia que existia uma ameaça velada nesse convite, né? E se ela cantasse, a esquerda, que às vezes era muito mais agressiva do que a própria ditadura, né? Incrível como que a esquerda patrulhava os artistas, né? Muitos sofreram com isso, né? Com o Pasquim, né? Com uma esquerda que era intolerante. A própria palavra país ou a palavra Brasil em algumas músicas já eram consideradas palavras de pessoas que estavam ali...
Aliadas à ditadura,
aliadas,
né? Se você falasse de algum tipo de nacionalismo, não é paixão pelo país, é paixão pela ditadura, né?
Você
também
não podia torcer para a seleção brasileira. Teve uma época realmente muito difícil, né? E a Elis, então, vai e canta nas Olimpíadas do Exército, e é aquele episódio em que ela, então, se indispõe com a esquerda, a patrulha da esquerda, e o Enfio faz...
O Enfio cartunista, né?
Cartunista, exatamente, faz
charge.
Uma charge enterrando a Elis no cemitério dos mortos-vivos, que era a sessão que ele tinha lá no Pasquim. Muito bem, isso tudo acontece, a Elis desce aos porões, né, ao inferno da sua alma, sofre muito com esse episódio, e só, olha, ela só vai realmente se recuperar disso com o Bêbado Equilibrista, né, com a música que vai ser o hino da volta dos exilados para o Brasil. que ali ela deixa claro de que lado ela está, né? E canta maravilhosamente, uma música que vira um hino, né? Quando os exilados chegam, um avião chega em São Paulo, Congonhas, as pessoas, isso nas matérias da época dá para checar, as pessoas cantam essa música em coro, né? O Bêbado Equilibrista. Então isso vira uma super redenção da Elis Regina, né?
É, só para o ouvinte ter uma ideia, tem um trechinho da letra que fala assim, que sonha com a volta do irmão do Enfio, Enfio cartunista, e o irmão dele estava exilado na época da ditadura, e continua assim a letra, com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora, olha, nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil.
Exatamente. E aí ela dá a resposta direta pro Enfio, né? Com quem ela tinha discutido lá atrás, por causa da Olimpíada do Exército, ela dá a resposta direta, ganha, obviamente, a simpatia.
O respeito, né? Também. Respeito. E ela chega, exato, a falar com ele, poxa, cara, o que você fez comigo? Me colocou
ela
no jornal?
Tem essa conversa lá atrás, chorando, né? Isso é retratado realmente com fidelidade no musical e no filme. Ela tem mesmo aquela conversa, vamos acertar as coisas, né?
Nossos ponteiros aqui.
Nossos ponteiros.
Porque afinal
não é
ele tinha denegrido a imagem dela no jornal, né? Como se ela tivesse alinhada dos militares.
Foi, era, na época parece que hoje não tem essa força toda, né? Uma charge no jornal, mas na época, né, o jornal, imagina o Pasquim, que todo mundo lia, era uma tiragem absurda na época semanal, né? 7 mil exemplares, enfim, era uma coisa que pegava muito. Então ela foi desmoralizada de uma forma que, um dos maiores traumas, né, que eu diria assim, na carreira da Elis, foi esse episódio das Olimpíadas do Exército.
Júlio, vamos então ouvir o Bêbado e o Equilibrista, uma composição,
opa,
de João Bosco e Aldir Blanc na voz de Elis Regina.
Aí trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. Pode
Nós ouvimos o Bêbado e o Equilibrista na voz de Elis Regina. Para você que passou a nos acompanhar agora, estamos conversando com o Júlio Maria, biógrafo da cantora.
Na trilha da história. No programa de hoje, Elis Regina.
Júlio, vamos falar já a relação dela com as drogas. Qual que era o envolvimento dela com as drogas ao longo da carreira?
Olha, aí eu me sinto assim fazendo um serviço de utilidade pública, sabe, Isabela? Porque eu ouvia, ainda antes de lançar o livro, pessoas dizendo assim, ah, que puxa, pena que ela foi tão maluca, tão drogada durante a carreira inteira, não podia ter feito isso, tinha 3 filhos e tal. Bom, aí eu digo, que bom que eu estou fazendo esse livro, né? Porque não é isso.
Esclarecer essa história,
vamos,
né?
Vamos esclarecer essa história. A Elis era uma careta, careta mesmo. Era patrulheira, tinha até o apelido de ser patrulha, né? Os amigos falavam, ih, a Elis está vindo aí, apaga o baseado.
É, né? Porque nos ensaios ela não deixava os músicos fumarem um cigarro de maconha, por exemplo, né? Que seria algo comum no meio musical.
É, tem um episódio de uma mudança de hotel, de quarto de hotel, porque a Elis sente o cheiro do incenso que vem do quarto de baixo, ela acha que aquilo é droga. Você vê que ela não tinha mesmo nem noção, né, do que era e do que não era. Ela não gostava nem do incenso, nem da maconha, né?
Mas ela bebia muito, né, Júlio?
Ela bebia, mas não muito, Isabela. Ela tomava uísque. Mas você sabe que não tem nenhum episódio de Elis bêbada. Sabe?
Bêbada no sentido de, assim, ir para as últimas consequências, né?
É. Claro, eu estou falando tudo antes do seu último ano, né?
Uhum.
Antes do último ano, da separação do César. Ali degringolou e tudo de ruim começou a acontecer naquele momento. Mas até lá, é bom dizer que a Elis não suportava. Ela deu bronca no André Midani, que era o diretor da sua gravadora, né? Ligou para dizer que ela não permitia que o diretor que lançava um disco dela, fumasse maconha nas reuniões.
Isso a gente fica rindo, porque para um ambiente artístico, né, algo daquela época também, é uma bronca que eles, né,
eles deviam rir muito, inclusive eles contam rindo essa história, porque você imagina, na época, quase todo mundo usava, né, usava drogas. Imagina, a cocaína da Elisa dela, ela vai entrar na história logo quando vai estrear o Trem Azul, né, um espetáculo último que ela estreou aqui em São Paulo, que é ali, logo depois da separação com César Camargo. Então eles brigam, se separam, aí eles colocam o Natan Marques para dirigir o show. O Natan não é um cara que tem pegada de diretor, imagina, de comandar uma banda, fazer arranjo. Então ele está insegura, perdida. Emocionalmente ela encontra o Samuel McDowell, grande cara, Samuel, advogado, mas não pode dizer que tinha a paixão que ela teve pelo...
Virou um namorado dela, né?
Namorado, muito bacana, respeitado. O Samuel é aquele cara que chega na vida da Elis para dar uma segurança, mas ele não é a paixão da Elis, não chega perto do César e nem do Ronaldo Bosco.
E ela não se sente mais preenchida, né?
Não se sente, esse vazio tá lá e ela vai preencher com o quê? Aí sim, né, a cocaína aparece. E lembra que, né, a gente falava de como ela dava os mergulhos, né? Como ela mergulhava na vida dela para tudo, nos romances, nas interpretações. E aí ela descobre a cocaína e se preenche com aquilo de uma forma também intensa demais, né? O que ela faz? Ela usa, eu tenho depoimentos no livro aí, né, de gente que usou com ela e dizendo sim, nós usamos. Eu dizia para ela parar, mas ela não queria. Pessoas que tentaram ajudá-la, ela também se negou.
Ela se entregou, né?
Sim, ela não queria ir para o hospital, não queria que aquilo desse uma publicidade, que os jornais aparecessem. Ela não queria, ela tinha uma família, ela queria esconder aquilo. Mas no palco, fazendo o show Trem Azul, todos eles me relataram, né? O Caetano falou, eu vi que não era mais a Elis Regina. Aí o Caetano diz, aquilo era cocaína. O Gilberto Gil viu, aquilo era cocaína. Né?
E qual que foi a circunstância da morte dela, Júlio?
Pois é, aí ela tem uma madrugada, ela tem uma noite anterior, escolhendo música e recebendo amigos em casa. Ela tem uma discussão nessa noite com o Samuel, que vai embora, e ela dorme sozinha, Elis. Então, na manhãzinha do dia 19 de janeiro de 82, ela liga para o Samuel, a voz da Elis começa a desaparecer no telefone. O Samuel sai correndo do escritório dele, que era perto, dava para ir a pé. Foi correndo, chegou, só que as duas portas estavam trancadas, né? O Samuel arromba a primeira, abre a segunda, consegue a chave da segunda, entra no quarto e ali ele vê a cena Elis deitada, com a mão assim, segurando o telefone do lado, a garrafa de cinzano, veja você a bebida que ela usou, cinzano. O que, que ela fez? Misturou a dose de cinzano com cocaína, ingeriu. O laudo médico não fala nem em overdose, não existe essa palavra, né? Não foi uma grande quantidade, para você ver como as coisas são. Foi uma pequena quantidade potencializada pelo álcool e que o organismo da Elis não suportou, né?
E foi um grande choque, né? Uma moça tão jovem, tão talentosa,
foi,
né?
Foi. Nesse momento, então, ninguém poderia acreditar que aquela mulher que estava no auge. Por isso o choque, e faça você mesmo, Isabela, a sua pesquisa, pergunte para qualquer um que tenha mais de 40, 40 anos, onde você estava quando Elis morreu.
Todo mundo
se lembra. É impressionante, né? O fato é que o organismo não consegue, não aguenta. E ela então morre nesse dia 19 de janeiro de 82, depois de ser socorrida pelo Samuel, levada para o Hospital das Clínicas, uma grande mobilização médica feita, mas não conseguem reanimar. E a gente perde a maior, precocemente, né? A grande e a maior ainda hoje, cantora do Brasil.
Júlio, a gente está chegando no final da entrevista. Para a gente resumir, quem foi esse furacão Elis?
Olha, Elis foi justamente a mulher que mudou e chegou na frente e mudou a relação do palco com a plateia, que enfrentou a bossa nova, você pode dizer, né? O canto pequeno e colocou para fora. Foi muito incompreendida no começo, hoje todo mundo é amigo, mas ela foi muito malhada no começo, enfrentou todo mundo, não tinha panela com ninguém e causou o que eu chamei de assombro, o último grande assombro da música brasileira. A gente espera por outros, tem muitos grandes cantores, Isabela, mas assim, capazes desse efeito do assombro, realmente a gente teve um, que foi Elis Regina.
Foi uma mulher então, que amou demais, que sofreu demais, que viveu
tudo
demais.
Intensamente. E que vivia da sua vida o equivalente a 3 anos em um só, né? Isso emocionalmente, isso profissionalmente. Olha, isso é quase cientificamente constatado. É só você analisar a quantidade de acontecimentos de ano a ano dessa mulher. Então, essa intensidade é o que marca a vida da Elis Regina.
Tá certo. E o Na Trilha da História chegou ao fim. Hoje nós conversamos com o Júlio Maria, especializado em música, jornalista especializado em música, autor de Nada Será Como Antes, a biografia mais recente sobre Elis Regina. Júlio, muito obrigada por ter topado participar do Na Trilha da História e dividir um pouco da sua pesquisa com a gente.
Eu que agradeço, sabia? Adoro falar aí com vocês, eu adorei o papo, que bom que a gente teve tempo para falar das coisas, às vezes é tudo tão rápido, né? Mas foi um prazer muito grande, viu, Isabela? Obrigado, um grande abraço para os ouvintes.
Obrigada a você. E para finalizar o programa, nós vamos ouvir uma das mais belas músicas gravadas por Elis e também uma homenagem ao seu livro, Júlio. É a música Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Uma homenagem também ao livro do Júlio Maria, chamado Nada Será Como Antes. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você tiver uma sugestão de tema para o Na Trilha da História, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Para ouvir este e os programas anteriores, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Rejane Lima Verde. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.